português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 3 de abril, lá fora hoje 9 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Países do Báltico em cimeira com Donald Trump. O presidente russo está na Turquia, onde amanhã chega o homólogo do Irão para uma cimeira tripartida sobre a Síria. É hora e meia de programação, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Tribunal Supremo não respeita prazo para se pronunciar sobre um pedido de habeas corpus.
Prazo legal que de 45 dias já passaram. Estamos de forma à espera do Tribunal Supremo se pronunciar relativamente a habeas corpus.
Vamos também falar da situação dos ativistas dos direitos humanos em Angola. Há melhorias num local, mas noutros não. Eleições locais vão estar em foco, com reportagens da Willa e do Uige. Há quem não saiba sequer o que é isso de autárquicas. Casa CE celebra aniversário, acusa a MPLA de se recusar a divulgar o que se passa no Parlamento.
Até agora, o obstáculo foi sempre o mesmo. O partido político que sustenta o regime nunca teve vontade política para concretizar esse pressuposto.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
João Santa Rita, começamos aqui em Washington. O presidente Donald Trump e os seus homólogos da Estónia, Letónia e Lituânia reúnem-se dentro de momentos na Casa Branca para analisar a cooperação em setores como segurança, comércio, energia e parcerias culturais. A Casa Branca acrescentou que aqueles líderes irão também discutir o que a administração Trump considera uma vitória com o aumento da contribuição dos países membros da NATO à própria organização. Desde que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, Estónia, Letónia e Lituânia têm revelado sua preocupação com o aumento da presença de Moscovo na região.
O presidente Donald Trump alertou, entretanto, o México de que o Tratado de Comércio Livre com os Estados Unidos pode estar em risco se o México não parar uma caravana de imigrantes da América Central antes que cheguem à fronteira. Pelo terceiro dia consecutivo, Trump publicou mensagens anti-imigração, queixando-se de uma caravana de cerca de 1.100 imigrantes provenientes das Honduras. A administração Trump indicou, por outro lado, estar a redigir nova legislação no sentido de eliminar falhas da legislação existente no domínio da imigração.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee, disse que o presidente Donald Trump pôs a Casa Branca como local para uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin. A sugestão foi feita numa conversa telefónica entre os dois líderes no passado dia 20 de março. Um porta-voz do Kremlin, no entanto, disse que tinha sido o presidente Trump quem tinha levantado a hipótese de um encontro aqui em Washington.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, iniciou hoje uma visita de dois dias à Turquia, durante a qual deu início à construção de uma central nuclear na costa do Mediterrâneo, financiada pela Rússia e avaliada em 20 mil milhões de dólares. Quando entrar em funcionamento, a central vai fornecer 10% das necessidades energéticas da Turquia. Putin tinha agendado para hoje conversações com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, antes destes dois dirigentes se reunirem amanhã com o presidente do Irão, Hassan Rouhani, para discutir a guerra na Síria.
O Ministério Público alemão defendeu hoje a extradição de Carles Puigdemont para a Espanha. A Procuradoria-Geral de Schleswig-Holstein considera que o antigo líder catalão deve aguardar uma decisão definitiva na prisão onde se encontra devido ao risco de fuga. A decisão sobre a extradição do antigo presidente da Generalitat cabe agora à audiência territorial e deverá ser tomada no espaço de um mês.
Um extremista islâmico do Mali vai comparecer amanhã no Tribunal Penal Internacional sob acusação de crimes de guerra relacionados com a destruição de templos sagrados em Timbuktu e de escravatura sexual. Alassane, conhecido também por outros dois nomes, será amanhã informado dos pormenores das acusações. De 40 anos de idade, foi preso no fim de semana e entregue ao tribunal pelas autoridades do Mali. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30,
TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Todos concordam, há mudanças políticas em Angola, em muitos casos maior abertura. Mas num debate hoje produzido pela organização Friends of Angola, ficou claro que a situação varia muito, da capital para outras zonas do país, onde continuam a registrar-se perseguições. Coco Mukuta.
Graves violações e perseguições contra os ativistas pintam o quadro da situação dos defensores dos direitos humanos em Angola, segundo o jornalista e investigador do Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica de Angola, Cláudio Ramos Fortuna, convidado a apresentar o relatório e moderador do debate. O quadro não alterou e a situação ainda é vergonhosa para os angolanos.
De modo geral, e em função também dos últimos relatórios, coloco a Angola num lugar, de alguma forma, envergonhado, né? Até porque no universo dos 168 países, Angola acho que ocupa os 150. E então ainda é uma situação envergonhada para nós.
Cláudio Fortuna denunciou na ocasião a perseguição de mulheres na província da Luanda Norte por ter sido parte de um grupo de manifestantes.
Ainda ontem, na Luanda Norte, mulheres foram de alguma forma violentadas, destruíram a sua casa, de uma família, e a senhora teve que viver no anexo de casa por ter sido parte de um grupo de manifestantes, não é? O que de alguma forma faz-nos crer que ainda temos um país a duas ou três velocidades. Se aqui no centro, que é o local onde há mais publicitação dos atos de arbitrariedade, de alguma forma se reduziu um bocado, o mesmo não se pode dizer do resto do país.
Friends of Angola, ou seja, Amigos de Angola, têm realizado estudos sobre a situação dos ativistas em Angola desde 2017. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Costuma dizer-se que justiça atrasada é justiça negada. E pior, claro está, se esse atraso viola a lei. Parece que temos em mão um caso desses. O Tribunal Supremo não respondeu, passados 4 meses, ao recurso interposto pela defesa de 4 dos 6 jovens acusados de terrorismo e de fidelidade ao grupo Estado Islâmico. Venâncio Rodrigues.
A sentença, com base na qual foram os 4 jovens condenados a 3 anos de prisão efetiva, foi ditada pelo Tribunal Província de Luanda a 26 de dezembro de 2017. A defesa dos condenados tinha remetido ao Tribunal Supremo um pedido de habeas corpus por considerar que a condenação não se baseou em provas convincentes e por não ter provado que os condenados tivessem tentado algum ato terrorista previsto na Lei de Branqueamento de Capitais e de Combate ao Terrorismo em vigor em Angola. O advogado dos condenados, Sebastião Assureira, disse que, por lei, o Tribunal Supremo devia responder ao pedido de habeas corpus num prazo de 45 dias, contados a partir da data da condenação, o que não aconteceu.
O prazo legal que de 45 dias já passaram, estamos em condenação à espera que o Tribunal Supremo se pronuncie relativamente a habeas corpus. A habeas corpus interposto, o Tribunal Supremo tem que se pronunciar, tem que despachar ou se admite habeas corpus ou não admite. Até agora nós estamos à espera do despacho.
Enquanto o Tribunal Supremo não se pronuncia sobre o recurso, os jovens Angélico da Costa, Joel Paulo, Bruno dos Santos e Lando José permanecem na cadeia. De recordar que Dalla Camoege e Ana Quieto, que tinham sido arrolados no mesmo processo, o foram absolvidos por insuficiência de provas. Na sentença, o juiz considerou que a condenação por atos preparatórios de terrorismo e de fidelidade ao grupo Estado Islâmico decorria do facto de os mesmos poderem ser perigosos para a sociedade. O juiz José Lopes ressalvou que a condenação tinha por base o facto de os réus seguirem ideais do Estado Islâmico e não por serem muçulmanos. Ainda de acordo com o tribunal, os 4 condenados tinham dado início à mobilização de membros e que apenas não se tinham juntado ao Estado Islâmico no exterior por falta de verbas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. As eleições autárquicas podem ainda estar longe, mas é agora um facto que todos aceitam que se vão realizar e todos se preparam para tal. Na UIL, a UNITA começou hoje a capacitar mais de 70 membros do partido para este desafio político, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Noções básicas do direito, a organização partidária, as autarquias locais, entre outros, vão dominar as sessões durante o período de 5 dias. O secretário provincial para a mobilização da UNITA, Angélico de Misérias, disse que os desafios que o país espera experimentar com as autarquias exige a capacitação dos quadros.
Cada etapa nova exige um pensamento adequado. Isto quer dizer, nós temos de ter homens preparados para serem utilizados nos momentos certos e em áreas certas, e para tal é preciso inculcarmos nesses quadros um conhecimento adequado, coerente com a etapa, e que permita a sua prestação de serviço de forma também adequada.
A província da Huila conta com 14 municípios que a UNITA espera venham a representar igual número de autarquias em 2020. O secretário provincial da UNITA na Huila, Alcibiades Copomi, fez saber que a formação dos quadros, ora iniciada, visa a conquista do maior número de autarquias possíveis na região.
Esta formação que hoje inicia enquadra-se no âmbito da preparação do partido para concorrer e ganhar o maior número possível de autarquias, desiderato que exige um elevado grau de organização, disciplina e um grande nível de conhecimentos que só se adquire por meio de um permanente e dedicado aprendizado.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro, mas através do país há uma divisão clara sobre os que sabem o que significa o poder autárquico e outros que não sabem o que é que isso quer dizer. Um exemplo vem do Uíge, onde está o Muniz Francisco.
A maioria da população na província do Uíge desconhecem o que significa e como ocorrem as eleições autárquicas por ser a primeira vez que serão realizadas em Angola. A exemplo do senhor Zé Manuel, de 56 anos, e Augusto Zebedeu, de 25 anos.
Autarquias, caro jornalista, eu não sei o que quer dizer esse autarquias. Precisa pelo menos que seja também esclarecido o que quer dizer isso. Para eu saber pelo menos quais os benefícios, a pessoa não pode responder uma coisa que você não conhece. E saber que isso traz benefício ou não traz benefício.
Augusto Loa Zebedeu. Autarquias locais, também não estou bem atualizado com as autarquias locais. É melhor também que eu também procuro saber ou aprender acerca das autarquias locais.
A classe estudantil e acadêmico estão informados sobre as autarquias, por isso não têm dificuldades em esclarecer os seus benefícios, como é o caso de João Gouveia e Jacinto Cudi.
As autarquias trarão benefícios para a província do Uís, uma vez que com as comunidades locais será um privilégio de localmente serem resolvidos os problemas principais que enfermam as sociedades locais.
Por exemplo, quando começar a governação, depois das autarquias, simplesmente o governador procurará mecanismos que farão com que estes cidadãos que se encontram nesta província sejam satisfeitos através das receitas que vai arrecadar das suas rendas.
Luísa para a Voz da América, Muniz Francisco.
A Casa CE acusou o partido no poder, o MPLA, de continuar a ser um entrave à difusão daquilo que se passa no Parlamento. A Casa acaba de celebrar mais um aniversário. O Manuel José foi falar com um dos seus dirigentes. Manuel.
A coligação liderada por Abel Chivukuvuku completou hoje 6 anos de existência e os seus propósitos, disse o secretário-geral da agremiação, Lionel Gomes, continuam a ser os mesmos.
Angola e os angolanos precisam efetivamente de quem tenha compromisso, de quem tenha objetivos claros de tirar Angola e os angolanos da madorra em que estamos a viver e brevemente vamos fazer 43 anos. É muita existência para o povo angolano continuar a sofrer como sofre, viver a indigência que vive, num país potencialmente rico, mas infelizmente depauperado por aqueles que nos desgovernam ao longo desses anos.
A Casa CE, que continua a ser a terceira maior força política do país, elenca o Parlamento como o local ideal para esta luta, mas para tal vai ser necessário que os atos da Assembleia Nacional sejam devidamente conhecidos pelos cidadãos.
A Assembleia Nacional, que é o espaço político efetivo de intervenção e de participação do cidadão através dos seus representantes,
os atos fossem publicitados, todos os atos da Assembleia Nacional, para que o próprio cidadão possa fazer sindicância de quem é que lhe está a representar bem, quem lhe está a representar mal e, afinal, quais são as perspectivas desses representantes em relação à vida das pessoas. Até agora, o obstáculo foi sempre o mesmo. O partido político que sustenta o regime instituído desde 1975 nunca se predispôs, nunca teve vontade política para concretizar esse pressuposto.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E saímos de Luanda para o Sul, para o Namib, para uma disputa laboral que desta vez envolve o sindicato e os trabalhadores. Estes querem deixar o sindicato e este diz que é tudo uma manobra do patronato. Armando Chicoca.
Falando hoje para a Voz da América, os trabalhadores da empresa de pesca, a GRJ, do município do Tomboa, justificam que naquela empresa têm sofrido várias vicissitudes e humilhações. Algumas delas culminam com a expulsão de muitos trabalhadores, sem que o sindicato os defenda.
Às vezes um trabalhador já não fez um algo mal para lhe tirar fora do trabalho, mas é ficar mesmo fora de trabalho, porque o sindicato agora não está a defender, mas os trabalhadores. E desde o tempo que a gente estamos aqui na RJ, nós nunca vimos um sindicato venha aqui a reunir com os trabalhadores.
Os trabalhadores questionam igualmente o destino das suas cotas mensais, avaliadas em 50 mil kwanzas, consagradas nas atribuições dos seus deveres, enquanto filiado do sindicato, a quem diz estar confinado ao silêncio diante das injustiças laborais, justificando assim o rompimento com o sindicato.
O sindicato não está a nos ajudar. Muitos trabalhadores estão a ser expulsos da empresa. O sindicato não vem intervir para poder saber o que é que se passa para ajudar o problema do trabalhador, a só estar a receber dinheiro de favor. As pessoas pagavam o sindicato, descontavam o salário, mas o sindicato não estava a conseguir resolver nossos problemas.
Já o secretário executivo provincial do Sindicato de Pescas e Derivados, Domingos Afonso, acusa a empresa de pescas RJ, na qualidade de entidade patronal, de agir em má fé ao manipular os trabalhadores sob ameaça de expulsão coletiva, que estão a exigir horas extras, melhoria das condições de trabalho e segurança social. O sindicalista vai mais longe.
Tudo aquilo que os trabalhadores disseram, não é verdade. Um advogado que é da empresa, é que está por detrás disso tudo. O advogado ameaça os trabalhadores, insiste aos trabalhadores, se não aceitar aquilo que ele está a fazer, então eles vão para a rua. Os trabalhadores com medo estão a aceitar tudo que o advogado está a mandar. O objetivo do advogado é desassociar os trabalhadores e o sindicato.
Francisco Chicunga, do departamento jurídico da entidade patronal, acusado de manipular os trabalhadores, lava as mãos de qualquer culpa e diz que os 200 trabalhadores
não se sentem protegidos pelo sindicato. Eu disse, do mesmo modo em que aderiram ao sindicato, também é o mesmo modo que deviam fazer. Fazer uma carta junto ao sindicato a dizer que queriam desvincular e cessasse o desconto dos 1% relativamente ao sindicato. E a conversa ficou por aí. E surgiram pessoas que se organizaram e disseram que seria melhor não me descontar, já que não nos sentimos protegidos pelo sindicato.
Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Segunda meia hora vamos ter reportagens de vários países de língua oficial portuguesa. Esta primeira meia hora é essencialmente dedicada à Angola e atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM 87.7. Na Guiné-Bissau vamos mais tarde com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, uma crítica, ou se nos quiser mandar uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Sem espaço na Caixa de Proteção Social das Forças Armadas Angolanas, centenas de antigos combatentes das ex-FAPLA, na província de Benguela, criticam o que consideram ser discriminação no modelo adotado pelo governo para a sua reintegração na sociedade. Numa província com mais de 6 mil homens registados, num processo levado a cabo em 2015, questiona-se, mais do que o valor de um único subsídio, o tratamento que se dá a oficiais quando o pessoal de base é confrontado com o espectro da pobreza, conforme nos diz o João Marcos.
Desmobilizado em 2002, justamente no ano da paz, Miguel Tomás Neto, 62 anos de idade, é obrigado a receber, pela primeira vez após o fim do serviço militar, 55 mil kwanzas, pouco mais de $200 ao câmbio do Banco Nacional de Angola.
Nunca tive nenhum subsídio. Já saiu o meu nome a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, quando veio o subsídio, não saiu o meu nome. Esta medida está mal. Como é que os oficiais é que vão para a Caixa Social, os sargentos e os soldados não vão? Eles é que combateram só.
Como é que é a vida hoje de um mobilizado?
É dura. É emburar o cangulo, é ir para a mota, se você tiver tal possibilidade de fazer com a pata. Eu vejo muitos, mesmo às vezes, nos tambores de lixo, que eu concretizo que foram mesmo militares. Aquilo não é maluquice, é frustração. Não tem aquele atendo.
Se um governo dessa vez nos der 55 contra-combatentes, então a gente passa já a ganhar e vencer mensalmente. Agora passa 5 anos, 4 anos, 6 anos, depois é quando a pessoa ganha 55, assim não chega nada.
São declarações colhidas pela VOA na sede da SCOFA, a Associação de Apoio aos Ex-Combatentes deste Movimento, onde estiveram também dezenas de viúvas de ex-militares que tombaram na guerra.
Eu estou com órfão de 7 filhos. Estão a estudar e não tenho qualquer ajuda.
Nunca recebeu nada, desde que o marido faleceu.
O marido, quando faleceu, nunca recebi nada. O canhoto está mesmo aqui comigo na paz. Ele é mesmo mal. Ele morreu ano 2003. Estou a patinar e não tenho casa. Estou a viver na rua. Graças a Deus que as pessoas independentes me receberam. Meus filhos estão lá em Ruanda. Acabaram de estudar. Eu não tenho como fazer com as minhas crianças.
O delegado da SCOFA na província de Benguela, António Chinhama dos Santos, tenente-coronel reformado, diz que os sargentos e soldados serão integrados em projetos sociais e económicos.
Desde agricultura, pesca e outros kits individuais e coletivos para permitir a reintegração económica e produtiva dos ex-militares. Só desta forma poderá-se criar uma certa estabilidade na vida das pessoas.
Contactado pela Voz da América a propósito dos subsídios e de outros temas sobre a reintegração, o general Lúcio do Amaral, secretário de Estado para a Ação Social, optou por não conceder entrevista. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes. É lá que estão os melhores do mundo. E hoje, muitos deles vão estar em ação. Os bicampeões europeus, o Real Madrid, está em Itália para defrontar os Juventus. É a repetição da final do ano passado em que o Real Madrid conquistou o título, batendo o Juve por 4-1. Juventus não tem boa recordação das equipas espanholas. Perdeu também na final de 2015 frente ao Barcelona. O Juventus comanda o campeonato italiano e o Real Madrid está em terceiro em Espanha. Já não deve ganhar o campeonato. Mas o Real Madrid, quando acerta, acerta. E creio que é favorito para esta eliminatória. Outra equipa espanhola, o Sevilha, está também em ação hoje. Recebe o Bayern de Munique. Bayern em grande forma na Alemanha. No fim de semana deu cabazada ao Borussia Dortmund 6-0. Está isolado no topo, já deve ter ganho o campeonato alemão. Sevilha, pelo contrário, está mal no campeonato espanhol. Está em sétimo lugar, mas no fim de semana demonstrou ter uma excelente equipa quando empatou com o Barcelona a 2 golos. Esteve a ganhar por 2-0 e poderia ter aumentado essa vantagem com um pouco de sorte. Amanhã temos Barcelona-Roma e Liverpool-Manchester City. Continuamos com o futebol, agora em Portugal, onde o Benfica está isolado no topo com mais um ponto que o Porto, que ontem perdeu surpreendentemente com o Belenenses por 2-0. A 6 jornadas do fim, Benfica assume a liderança pela primeira vez. O Porto parece estar subitamente em queda. As duas derrotas que sofreu no campeonato foram nos últimos 3 jogos. Há 3 jornadas atrás, perdeu com o Paços de Ferreira, agora com o Belenenses. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Eu assumo a responsabilidade, como é óbvio, desta derrota. Sentimos todos tristes, muito desiludidos com este resultado, mas podem ter consciência de uma coisa, é que nós, Futebol do Porto, vamos lutar muito, muito por este título. Eu acho que os jogadores têm essa consciência, obviamente que não basta ter essa consciência, é preciso interiorizar e fazer mais do que aquilo que fizemos hoje. Começando por mim, que sou o líder máximo da equipa e sou o principal responsável por esta derrota. Me sinto muito mal com esta situação, porque a começar por mim eu podia ter feito mais neste jogo. Mas uma coisa é certa também, isso posso garantir. Esta luta e tudo aquilo que foi feito até agora é para continuar. Nós não estamos habituados a este tipo de situações que aconteceram, principalmente nestas últimas semanas, nomeadamente em Paços de Ferreira e hoje, e vamos dar a volta e a partir do jogo de domingo com Aves. Eu penso que o Futebol Clube Porto é líder desde a quinta jornada, não é por acaso. Eu tenho um grupo muito bom a nível humano, muito bom a nível profissional.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que fez notar que durante o jogo de ontem o Porto rematou mais de 30 vezes à baliza do Belenenses, que só fez 3 remates à baliza do Porto. Pois é, mas foi o Belenenses que meteu a batata na capoeira e é isso que conta. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu quero apenas aqui sublinhar que em Moçambique o rapto e espancamento brutal do jornalista Ericino Salema está a causar uma onda de protestos. Este não é o primeiro caso, mas Salema não foi morto, ao contrário do que tem acontecido noutros casos de raptos que continuam rodeados de mistério. Na nossa segunda meia hora, o Ramos Miguel vai abordar esta questão destes crimes que nunca são resolvidos pelas autoridades e o que é que peritos e a sociedade pensa disso. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com Paul Simon, Mississippi Delta.
She said losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland.
Saudações, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 4 de abril de 2018, ou melhor, a 3 de abril de 2018, estou um dia adiantado. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos, e em Cabo Verde, são 4h30 da tarde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reúne aqui em Washington hoje com seus homólogos da Estónia, Letónia e Lituânia para analisar, entre outros assuntos, a questão da segurança. Extremista islâmico do Mali, Al-Hassan, comparece amanhã ao Tribunal Penal Internacional. Esta emissão está em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, com a parceria da Nova Rádio Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sijan Oku em Gabu e com a Pijigiti e Capital FM na capital Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Estamos presentes com esta emissão, mas também com várias informações que a Voz da América produz em texto, vídeo e áudio na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Presentes também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Com Al Santos na técnica, esta emissão tem na produção o Mariano Bartolomé. E quando são 3 horas e 32 minutos, 16h32 em Cabo Verde, convido o João Santa Rita para as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os seus homólogos da Estónia, Letónia e Lituânia reúnem-se dentro de momentos aqui em Washington para analisar a cooperação em setores como segurança, comércio, energia e parcerias culturais. Desde que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, a Estónia, a Letónia e a Lituânia têm revelado a sua preocupação com o aumento da presença de Moscovo na região e uma possível invasão por parte do exército russo. A cimeira acontece também num momento de alta tensão entre a Rússia e os países ocidentais.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou o México esta terça-feira que o Tratado de Comércio Livre com os Estados Unidos pode estar em risco se não parar uma caravana de imigrantes centro-americanos antes que cheguem à fronteira. Pelo terceiro dia consecutivo, Trump publicou mensagens anti-imigração, queixando-se de uma caravana de cerca de 1.100 imigrantes provenientes das Honduras.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee, disse que o presidente Donald Trump propôs a Casa Branca como local para uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin. A porta-voz não deu outros pormenores sobre os planos para esse possível encontro. Um porta-voz do Kremlin disse que tinha sido o presidente Trump quem tinha levantado a hipótese de um encontro na Casa Branca.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou, ou melhor, iniciou hoje uma visita de 2 dias à Turquia, durante a qual deu início à construção de uma central nuclear na costa do Mediterrâneo, avaliada em 20 mil milhões de dólares. Quando entrar em funcionamento, a central vai fornecer 10% das necessidades energéticas da Turquia. Putin tinha agendado para hoje conversações com o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan antes destes dois dirigentes se reunirem amanhã com o presidente do Irão, Hassan Rouhani, para discutir a guerra na Síria.
O Ministério Público Alemão quer que seja processada a extradição do antigo líder de Catalunha, Carles Puigdemont, para a Espanha. O pedido foi feito esta terça-feira.
E por último, neste bloco de notícias, um extremista islâmico do Mali vai comparecer amanhã no Tribunal Penal Internacional em Haia, nos Países Baixos, sob acusação de crimes de guerra relacionados com a destruição de templos sagrados em Timbuktu e de escravatura sexual. Al-Hassan, conhecido também por outros nomes, será amanhã informado dos pormenores das acusações, disse um porta-voz do tribunal sediado em Haia, na Holanda. Al-Hassan, de 40 anos de idade, foi preso no fim de semana e entregue ao tribunal pelas autoridades do Mali. Nos próximos 25 minutos iremos falar da questão da impunidade perante crimes hediondos em Moçambique e falaremos do processo das eleições autárquicas em Huila, em Angola. Falaremos também da política americana e questões relacionadas com a política africana, com destaque para o tributo a Winnie Madikizela Mandela, que perdeu ontem vida. Agora vamos já a Moçambique, onde organizações da sociedade civil submeteram nesta terça-feira uma petição à Assembleia da República a solicitar uma intervenção para pôr cobros a atentados contra os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos daquele país. O nosso colaborador William Mapote reporta que o documento denuncia o que a sociedade civil chama de impunidade e exige das instituições de justiça o esclarecimento de vários crimes que atentam contra a liberdade de expressão.
A petição foi entregue à Presidente da Assembleia da República, Verónica Makamo. Em uma palavra, resume 5 pontos daquilo que é o sentimento do cidadão comum perante a onda de atentados aos direitos fundamentais.
Para dizer um basta. Chega de intimidação, chega de agressões, em alguns casos que resultaram em morte. É este clamor para que as agressões parem, que este atentado à liberdade de expressão pare, porque de fato é um direito fundamental.
Era Zélia Menete, que em nome da sociedade civil foi a porta-voz da petição. O documento foi entregue precisamente no dia em que passa uma semana do atentado contra o jornalista e comentador político Ercino de Salema, que se tornou na mais recente vítima da intolerância e tentativa de coartar a liberdade de expressão, uma situação que os jornalistas classificam de estado de terror. Fernando Gonçalves é jornalista e membro do Conselho Diretivo do Minsa Moçambique e exprime o sentimento da classe.
Preocupa-nos de sobremaneira o facto de que desta aparente impunidade com que os criminosos atuam na nossa sociedade. E estes atos repreensíveis são cometidos à luz do dia e nunca se teve nenhum esclarecimento sobre as circunstâncias ou os objetivos, e as pessoas que praticam estes atos parecem gozar de uma certa impunidade que pode dar aso a outro tipo de interpretações.
Analistas defendem também em Moçambique ser necessário sanear as instituições ligadas à justiça, sobretudo ao nível da polícia, para acabar com a cultura de impunidade, de modo a que o combate ao crime organizado seja mais eficiente. Esta posição está também associada ao sentimento gerado pela violência contra o jornalista Ircino de Salema. Ramos Miguel.
Vários crimes violentos têm estado a ocorrer em Moçambique, entre os quais a morte do acérrimo crítico do governo moçambicano Gil Sistac, do juiz Diniz Silica, que quando foi assassinado tinha em mãos processos relacionados com os raptos do membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança, indicado pela RENAMO, Jeremias Pondeca, do jornalista Paulo Machava, do vice-presidente da Assembleia Provincial de Inhambane, entre outros, cujos assassinos ainda não foram apurados. Da lista dos assassinados consta ainda o procurador Marcelo Velancuros, tendo sido já julgados e condenados alguns dos assassinos. Para alguns juristas, a forma como os crimes são praticados à luz do dia e na via pública revela a existência de várias lacunas ao nível institucional, sobretudo quando se sabe que alguns desses crimes envolvem quadrilhas muito poderosas, incluindo até agentes da própria polícia.
Avaliar pelo perfil das pessoas que foram condenadas, nos casos já julgados, estão lá membros da polícia. Isso mostra o nível de vulnerabilidade das nossas instituições. Há claramente uma necessidade de sanear as próprias instituições ligadas à justiça, sobretudo ao nível da polícia.
E neste processo, a PGR tem um papel fundamental.
Penso que a Procuradoria deveria usar todos os meios ao seu alcance para o esclarecimento da verdade material dos casos, respeitando, de facto, a presunção da inocência. Mas é preciso haver um trabalho aturado no sentido de se esclarecer e trazer à superfície aquilo que é a verdade material, de modo a não defraudar as expectativas do cidadão.
As pessoas queixam-se da lentidão dos processos, mas o jurista José Mascame diz não ser por isso que o combate ao crime não é eficiente, sublinhando que a investigação penal é precária e sem pessoas preparadas.
Ao nível de recursos técnicos, tecnológicos e materiais, temos carências gravíssimas. Se essas carências não forem resolvidas, é óbvio que o combate será sempre um combate muito ineficaz. Portanto, é necessário que o aparato destinado ao combate ao crime seja apetrechado.
E perante esta realidade, com que polícia os moçambicanos podem contar?
Temos polícias envolvidas em raptos, temos polícias envolvidas no mundo criminal, alugam as suas próprias armas, alugam fardamento para a prática do crime. Então, são coisas que ainda devem ser vistas e merecem muita, mas muita atenção. Passão.
Analista Argnor de Inhaposa. A Ordem dos Advogados de Moçambique também se diz preocupada com a criminalidade.
As execuções sumárias são uma realidade. Os crimes que nós temos verificado ao longo da circular e um pouco pelo país todo não são esclarecidos, que o Ministério Público acaba arquivando.
Ivete Espada, que aproveitou a ocasião para mandar recados às autoridades.
Temos que ter uma justiça efetiva, porque a insatisfação das populações vai trazer consequências negativas.
Esta terça-feira, organizações da sociedade civil submeteram ao Parlamento Moçambicano uma petição repudiando a agressão aos cidadãos e ao atentado à liberdade de expressão, mas há quem duvide que isso possa levar as autoridades a apresentarem resultados.
A nossa petição tem 5 pontos. Um dos pontos é este clamor para que as agressões parem, que este atentado à liberdade de expressão pare.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Depois de termos estado em Maputo, em contacto com William Opote e Ramos Miguel, ambos falando desta questão da violência e também da impunidade perante crimes complicados naquele país. Em Angola, as eleições autárquicas podem estar ainda longe, mas é agora um facto que todos aceitam que serão realizadas e preparam-se para tal. Na Uila, a UNITA começou nesta terça-feira a capacitar mais de 70 membros do partido para este desafio político, tal como nos conta o Teodoro Albano.
Noções básicas de direito, a organização partidária, as autarquias locais, entre outros, vão dominar as sessões durante o período de 5 dias. O secretário potencial para a mobilização da UNITA, Angélico de Misérias, disse que os desafios que o país espera experimentar com as autarquias exigem a capacitação dos quadros.
Cada etapa nova exige um pensamento adequado. Isto quer dizer, nós temos de ter homens preparados para serem utilizados nos momentos certos, em áreas certas, e para tal é preciso inculcarmos nesses quadros um conhecimento adequado, coerente com a etapa e que permita a sua prestação de serviço de forma também adequada.
A província da Uila conta com 14 municípios que a UNITA espera venham a representar igual número de autarquias em 2020. O secretário provincial da UNITA na Uila, Alcibiades Copomi, fez saber que a formação dos quadros, ora iniciada, visa a conquista do maior número de autarquias possíveis na região.
Esta formação que hoje inicia enquadra-se no âmbito da preparação do partido para concorrer e ganhar o maior número possível de autarquias, desiderato que exige um elevado grau de organização, disciplina e um grande nível de conhecimentos que só se adquire por meio de um permanente e dedicado aprendizado.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Os Estados Unidos enfrentam agora novos desafios na sua política externa, depois do presidente Donald Trump ter anunciado a retirada para breve das forças americanas na Síria, para muito breve, tal como disse, e avanços na luta contra o grupo Estado Islâmico. A notícia apanhou de surpresa muitos setores em Washington, incluindo o próprio governo. Álvaro Lugero Andrade.
Nos campos de batalha no Iraque, a Síria, entre outras regiões, o Estado Islâmico sofreu grandes derrotas e perdeu vastas extensões de território, algo que o presidente Trump destacou na semana passada.
And by the way, we're knocking the hell out of ISIS. We'll be coming out of Syria like very soon.
E a propósito, estamos a acabar com o Estado Islâmico e muito em breve deixaremos a Síria. Deixemos que outros cuidem disso. A declaração de Trump apanhou de surpresa muitos em Washington, incluindo funcionários do Departamento de Estado. Heather Nauert, porta-voz do Departamento de Estado.
I don't know. Eu não sei. Eu teria que o encaminhar de volta para a Casa Branca.
A boa notícia é que o Estado Islâmico perdeu o controlo. Especialistas em segurança internacional concordam que o Estado Islâmico não é o exército poderoso que chegou a ser. Mas os desafios permanecem na Síria e noutras regiões, e os Estados Unidos e os seus aliados não podem ignorar isso. Seth Jones é analista do Centro para Estudos Internacionais e Estratégicos aqui em Washington.
As long as there are governments that are weak, ineffective, illegitimate in many cases, there will be opportunities for groups.
Enquanto houver governos fracos, ineficazes e ilegítimos em muitos casos, haverá oportunidade para grupos usarem esse território como refúgio e para realizarem ataques nesses países, ao mesmo tempo que os usam como uma plataforma para o exterior. Na Síria, as nossas estimativas apontam que ainda se encontram entre 30 e 50 mil jihadistas no país, que podem atravessar a fronteira para a Turquia. Por enquanto, as operações americanas continuam. Um porta-voz do Pentágono disse que a missão do exército americano de derrotar o Estado Islâmico não mudou.
O primeiro-ministro do Israel refutou hoje o acordo a que chegaram ontem o seu governo e as Nações Unidas para permitir o realojamento em países ocidentais de um em cada dois dos cerca de 440 mil imigrantes de países africanos que ali vivem, na sua esmagadora maioria, em Tel Aviv. Ontem, horas depois do próprio primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, ter anunciado o acordo, ele o suspendeu para consultas que viria a realizar hoje. Álvaro Lugero Andrade, meu colega da redação, falou com uma jornalista em Israel para compreender a situação atual naquele país.
O anúncio definitivamente do fim do acordo com a ONU, mesmo antes de ser implementado, foi feito por Netanyahu hoje, depois de um encontro com homens de negócios e outras personalidades no sul de Tel Aviv, onde se concentra a esmagadora maioria dos 40 mil cidadãos de países africanos que vivem ilegalmente em Israel. A jornalista Raquel Hachevski-Skapa, radicada em Kfar Saba, explica que a mudança de opinião do primeiro-ministro deve-se a pressões políticas.
Devido a pressões internas, realmente, políticas, Netanyahu já não é exatamente o mesmo estadista que era antes. Ele está sob pressão de investigações, sob pressão política, eleições, ameaça de eleições e muito mais. É claro que ele cedeu. Por outro lado, os imigrantes da África estarão em Israel, mas serão espalhados por todo Israel. Ainda estarão falando de expulsão e de encontrar decisões e formas criativas, digamos assim, para que a Suprema Corte de Israel não bloqueie a expulsão. E, como dizem outros, o convite a retirar-se de Israel a alguns dos que entraram ilegalmente.
O acordo com a ONU previa o realojamento de um número entre 16 e 20 mil imigrantes em situação ilegal na Itália, Canadá, Alemanha, entre outros países, que tinham o apoio de mais de 70% dos israelitas, que defendem a expulsão dos imigrantes por terem violado as fronteiras do país. Para Raquel Hachevski-Skapa, o país está dividido, mas não a meio.
72% das pessoas estão a favor do acordo com a ONU, novamente estipularia a expulsão de um em cada dois dos que pedem asilo político, inclusive, e outros 28% estão a favor de cancelar o tal acordo, deixar os migrantes de trabalho em Israel políticos. É claro que assim que Netanyahu ontem afirmou que tinha feito acordo com a ONU e que já não estavam, inclusive mudou a terminologia. Antes eles eram chamados de infiltradores ilegais. Quando Netanyahu anunciou o acordo com a ONU, ele disse os que pedem asilo político. Uhum. Quando às 10 da noite ele novamente anunciou a mudança na decisão, voltou a dizer infiltradores ilegais. Isso também devido à pressão dos partidos que formam parte da coalizão do governo, que são, lembrando, quase todos da extrema-direita.
Enquanto o assunto continua em discussão entre os vários setores, os imigrantes vão ser realojados em todo o país, deixando-se concentrarem apenas na capital. Por outro lado, o Tribunal Supremo, que impediu recentemente o governo de avançar com expulsões em massa, está a acompanhar a situação.
Continuamos já a falar sobre questões do mundo e agora vamos já à África. África do Sul, que perdeu ontem Nomzamo Winfred Madikizela Mandela, e aquele país, a África do Sul, continua a viver momentos de homenagem a esta ativista, que é Winnie Madikizela Mandela, que faleceu ontem, segunda-feira, em Johannesburg, após prolongada doença. Este é um trabalho de Tuzo Kumalo, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Heroína e mãe da pátria são algumas das expressões que têm sido utilizadas para descrever Winnie Mandela, que faleceu aos 81 anos de idade. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que visitou a família, descreveu-a como sendo a voz do desafio e da resistência face à repressão.
We have declared that Winnie Mandela will have a national official funeral.
Decidimos que Winnie Mandela terá um funeral nacional a realizar a 14 de abril e será realizado um serviço oficial no dia 11, bem como vão ocorrer muitos outros serviços. Winnie Mandela foi uma figura destacada na batalha para acabar com o regime da minoria branca ao lado do seu antigo marido Nelson Mandela, com quem foi casada durante quase 4 décadas. Após a prisão do marido, em 1962, fez face à intimidação, detenção, objeto de restrições e cadeia por parte do regime de segregação racial. Todavia, foi uma figura polarizadora. Após o divórcio com Nelson Mandela, em 1996, a Comissão da Verdade e da Reconciliação, que investigou crimes cometidos durante o período do apartheid, concluiu que tinha estado envolvido em casos de assalto, assassínio e sequestro. Foi mais tarde condenada por fraude e recebeu uma suspensão de sentença. Para os que passaram pela sua residência após a morte, ela permaneceu uma ativista pela liberdade. A nível do Partido do Poder, o Congresso Nacional Africano expressou a sua perda. O ANC afirmou que a persistência e a coragem de Winnie Mandela inspiram as lutas pela liberdade não apenas na África do Sul, como através do continente. O Partido Comunista Sul-Africano descreveu-la como ativista da igualdade dos sexos e revolucionária democrática. A Fundação Nelson Mandela afirmou que todos os sul-africanos estão em dívida para com ela, quer o reconheçam ou não. A comunidade religiosa sul-africana prestou-lhe igualmente tributo, como afirmou o antigo bispo da Igreja Anglicana, Ndungane.
She touched our hearts and I think that she championed the cause of the poorest of the poor.
Tocou-nos os corações e considero que apoiou a causa dos mais pobres dos pobres, sendo a voz dos sem voz, tornando-se a mãe da nação. A Comissão da Unidade Africana, na mensagem de homenagem, referiu que Winnie Mandela será recordada como tendo sacrificado a maior parte da vida pela liberdade na África do Sul.
Diariamente chegam a Uganda mais refugiados congoleses. Mais de 600 mil chegaram à região ocidental do Uganda desde o início do ano. Fogem da recente onda de violência entre aldeias no nordeste da República Democrática do Congo. Zimana Emmanuel refugiou-se no Uganda em 2014. Recebeu do governo uma parcela de terra de 9 por 9 metros. A violência étnica forçou a sua família a juntar-se a ele. Costumávamos cultivar, mas agora o espaço foi reduzido. Por causa do influxo, disseram-nos para não continuar a cultivar. Uganda começou a dar terrenos aos refugiados na década de 1960. A terra continua do governo ou comunidades receptoras, mas os refugiados usam-no gratuitamente para o cultivo. O objetivo é tornar os refugiados capazes de produzir os seus alimentos. Mas com a chegada de mais refugiados, o governo vê-se forçado a redefinir as áreas de alguns acampamentos, incluindo Kiangwale, diz Musa Ekweru, ministro para os refugiados.
The refugees will not be scattered through the camp like we have to date handled. We are going to reorganize them.
Os refugiados não serão espalhados no acampamento como temos trabalhado até hoje. Vamos reorganizá-los. Haverá assentamento em apenas um lado do campo. 3/4 do acampamento serão usados para agricultura extensiva. Devota por Anze Uzamkunda, é mãe de 6 filhos. Ela cultiva e cria cabritos e porcos em Kiangwale. Ela diz que as portas do acampamento continuam abertas.
Se os meus conterrâneos vêm para aqui é porque sofrem da mesma forma que eu sofri quando cá cheguei.
eles irão morar comigo. Não há nenhum problema.
A vaga de refugiados do Congo nos últimos 3 anos foi além da projeção das Nações Unidas para 2018. E com a continuidade da violência, mais são esperados.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes. É lá que estão os melhores do mundo. E hoje, muitos deles vão estar em ação. Os bicampeões europeus, o Real Madrid, está em Itália para defrontar os Juventus. É a repetição da final do ano passado em que o Real Madrid conquistou o título, batendo o Juve por 4-1. Juventus não tem boa recordação das equipas espanholas. Perdeu também na final de 2015 frente ao Barcelona. O Juventus comanda o campeonato italiano e o Real Madrid está em terceiro em Espanha. Já não deve ganhar o campeonato, mas o Real Madrid, quando acerta, acerta e creio que é favorito para esta eliminatória. Outra equipa espanhola, o Sevilha, está também em ação hoje. Recebe o Bayern de Munique. Bayern em grande forma na Alemanha. No fim de semana deu cabazada ao Borussia Dortmund 6-0. Está isolado no topo, já deve ter ganho o campeonato alemão. Sevilha, pelo contrário, está mal no campeonato espanhol. Está em 7º lugar, mas no fim de semana demonstrou ter uma excelente equipa quando empatou com o Barcelona a 2 golos. Esteve a ganhar por 2-0 e poderia ter aumentado essa vantagem com um pouco de sorte. Amanhã temos Barcelona-Roma e Liverpool-Manchester City. Continuamos com o futebol, agora em Portugal, onde o Benfica está isolado no topo com mais 1 ponto que o Porto, que ontem perdeu surpreendentemente com o Belenenses por 2-0. A 6 jornadas do fim, Benfica assume a liderança pela primeira vez. O Porto parece estar subitamente em queda. As 2 derrotas que sofreu no campeonato foram nos últimos 3 jogos. Há 3 jornadas atrás, perdeu com o Paços de Ferreira, agora com o Belenenses. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Eu assumo a responsabilidade, como é óbvio, desta derrota. Sentimos todos tristes, muito desiludidos com este resultado, mas podem ter consciência de uma coisa, é que nós, Futebol Clube Porto, vamos lutar muito, muito por este título. Eu acho que os jogadores têm essa consciência, obviamente que não basta ter essa consciência, é preciso interiorizar e fazer mais do que fizemos hoje. Começando por mim, que sou o líder máximo da equipa e sou o principal responsável por esta derrota. Sinto muito mal com esta situação, porque a começar por mim eu podia ter feito mais neste jogo. Mas uma coisa é certa também, isso posso garantir. Esta luta e tudo aquilo que foi feito até agora é para continuar. Nós não estamos habituados a este tipo de situações que aconteceram, principalmente nestas últimas semanas, nomeadamente em Paços de Ferreira e hoje, e vamos dar a volta e a partir do jogo de domingo com Aves. Eu penso que o Futebol Clube Porto é líder desde a 5ª jornada, não é por acaso. Eu tenho um grupo muito bom a nível humano, muito bom a nível profissional.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que fez notar que durante o jogo de ontem o Porto rematou mais de 30 vezes já a baliza do Belenenses, que só fez 3 remates à baliza do Porto. Pois é, mas foi o Belenenses que meteu a batata na capoeira e é isso que conta.
E antes do final desta segunda parte da emissão vespertina, vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais aqui dos Estados Unidos. Os Estados Unidos escreveram as regras do comércio global, mas a China utiliza-as contra Trump, pode-se ler no New York Times. A edição eletrónica deste diário indica que os tweets de Trump sobre a imigração foram seguidos de planos para tornar mais difícil obter o estatuto de refugiado nos Estados Unidos. O Washington Post, que é publicado aqui na capital dos Estados Unidos, destaca que o adjunto do secretário da Justiça autorizou o procurador especial Robert Mueller a inquirir se o antigo diretor da campanha de Trump coordenou ilegalmente com a Rússia para interferir no sufrágio de 2016. O Washington Post indica também que a caravana de imigrantes foi parada pelas autoridades mexicanas. E com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também termina a nossa transmissão em Onda Média. Aqui nos estúdios, exatamente à minha esquerda, já está o Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Um grande abraço do Amaro Miguel e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel. Em VOA Português, acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35 aqui em Washington, o céu estava nublado, a temperatura era de 12 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, o presidente Vladimir Putin encontra-se na Turquia. A Alemanha deseja a extradição de Puigdemont para Espanha. 3 de abril de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Vamos para Moçambique, onde organizações da sociedade civil submeteram esta terça-feira uma petição à Assembleia da República a solicitar uma intervenção para pôr cobro aos atentados contra direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. William Laporte reporta que o documento denuncia o que a sociedade civil chama de impunidade e exige das instituições de justiça o esclarecimento de vários crimes que atentam contra a liberdade de expressão.
A petição foi entregue à Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo. Em uma palavra, resume 5 pontos daquilo que é o sentimento do cidadão comum perante a onda de atentados aos direitos fundamentais.
Para dizer um basta. Chega de intimidação, chega de agressões, em alguns casos que resultaram em morte. É este clamor para que as agressões parem, que este atentado à liberdade de expressão pare, porque de fato é um direito fundamental.
Era Zélia Menete, que em nome da sociedade civil, foi a porta-voz da petição. O documento foi entregue precisamente no dia em que passa uma semana do atentado contra o jornalista e comentador político Ercino de Salema, que se tornou na mais recente vítima da intolerância e tentativa de coartar a liberdade de expressão, uma situação que os jornalistas classificam de estado de terror. Fernando Gonçalves é jornalista e membro do Conselho Diretivo do Minsa Moçambique e exprime o sentimento da classe.
Preocupa-nos de sobremaneira o facto de que desta aparente impunidade com que os criminosos atuam na nossa sociedade. E estes atos repreensíveis, são cometidos à luz do dia e nunca se teve nenhum esclarecimento sobre as circunstâncias ou os objetivos, e as pessoas que praticam estes atos parecem gozar de uma certa impunidade que pode dar aso a outro tipo de interpretações.
Obrigado. E vamos agora para Angola. Sem espaço na Caixa de Proteção Social das Forças Armadas, centenas de antigos combatentes da FAPLA, o braço militar do MPLA, na província de Benguela, criticam o que consideram ser discriminação no modelo adotado pelo governo para a reintegração na sociedade. Numa província com mais de 6 mil homens registados, num processo levado a cabo em 2015, questiona-se mais do que o valor de único subsídio, o tratamento que se dá a oficiais quando o pessoal da base é confrontado com o espectro da pobreza. João Marcos.
Desmobilizado em 2002, justamente no ano da paz, Miguel Tomás Neto, 62 anos de idade, é obrigado a receber, pela primeira vez após o fim do serviço militar, 55 mil kwanzas, pouco mais de 200 dólares ao câmbio do Banco Nacional de Angola.
Nunca tive nenhum subsídio. Já saiu o meu nome a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, quando veio o subsídio, não saiu o meu nome. Esta medida está mal. Como é que os oficiais é que vão para a Caixa Social, os sargentos e os soldados não vão? Eles é que combateram só.
Como é que é a vida hoje de um mobilizado?
É dura. É emburar o cangulo, é ir para a mota, se você tiver tal possibilidade de fazer com a pata. Eu vejo muitos, mesmo às vezes, nos tambores de lixo, que eu concretizo que foram mesmo militares. Aquilo não é maluquice, é frustração. Não tem quem lhe atende.
Se o governo dessa vez nos der 55 contra-combatentes, então a gente passa já a ganhar e vencer mensalmente. Agora passa 5 anos, 4 anos, 6 anos, depois é quando a pessoa ganha 55, assim não chega nada.
São declarações colhidas pela VOA na sede da SCOFA, a Associação de Apoio aos Ex-Combatentes deste Movimento, onde estiveram também dezenas de viúvas de ex-militares que tombaram na guerra.
Eu estou com órfão de 7 filhos. Estão a estudar e não tenho com quem me ajude.
Nunca recebeu nada, desde que o marido faleceu.
O marido, quando faleceu, nunca recebi nada. O canhoto está mesmo aqui comigo na paz. Ele é mesmo mal. Ele morreu ano 2003. Estou a patinar e não tenho casa. Estou a viver na rua. Graças a Deus que as pessoas independentes me receberam. Meus filhos estão lá em Ruanda. Acabaram de estudar. Eu não tenho como fazer com as minhas crianças.
O delegado da SCOFA, na província de Benguela, António Chinhama dos Santos, tenente-coronel reformado, diz que os sargentos e soldados serão integrados em projetos sociais e económicos.
Desde a agricultura, a terra e outros kits individuais e coletivos para permitir a reintegração económica e produtiva dos ex-militares. Só desta forma poderá-se criar uma certa estabilidade na vida das pessoas.
Contactado pela Voz da América a propósito dos subsídios e de outros temas sobre a reintegração, o general Lúcio do Amaral, secretário de Estado para a Ação Social, optou por não conceder entrevista. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Estudos em Washington, na Voz da América em português. O primeiro-ministro israelita refutou o acordo a que chegaram ontem com o seu governo e as Nações Unidas para permitir o realojamento em países ocidentais de um em cada dois dos cerca de 40 mil imigrantes de países africanos residentes na sua mesma esmagadora maioria em Tel Aviv. Horas depois, o próprio Netanyahu anunciava o acordo e suspendeu para consultas que viria a realizar. O Álvaro Geronel falou com uma jornalista em Israel para compreender a situação atual.
O anúncio definitivamente do fim do acordo com a ONU, mesmo antes de ser implementado, foi feito por Netanyahu hoje, depois de um encontro com homens de negócios e outras personalidades no sul de Tel Aviv, onde se concentra a esmagadora maioria dos 40 mil cidadãos de países africanos que vivem ilegalmente em Israel. A jornalista Raquel Ratchevsky-Skapa, radicada em Kfar Saba, explica que a mudança de opinião do primeiro-ministro deve-se a pressões políticas.
Devido a pressões internas, realmente políticas, Netanyahu já não é exatamente o mesmo estadista que era antes. Ele está sob pressão de investigações, sob pressão política, eleições, ameaça de eleições e muito mais. É claro que ele cedeu. Por outro lado, os imigrantes da África não em Israel, mas serão espalhados por todo Israel. Ainda estarão falando de expulsão e de encontrar decisões e formas criativas, digamos assim, para que a Suprema Corte de Israel não bloqueie a expulsão, como dizem outros, o convite a retirar-se de Israel alguns dos que entraram ilegalmente.
O acordo com a ONU previa o realojamento de um número entre 16 e 20 mil imigrantes em situação ilegal na Itália, Canadá, Alemanha, entre outros países, que tinham o apoio de mais de 70% dos israelitas, que defendem a expulsão dos imigrantes por terem violado as fronteiras do país. Para Raquel Hachevski-Scapa, o país está dividido, mas não a meio.
72% das pessoas estão a favor do acordo com a ONU, que novamente estipularia a expulsão de um em cada dois dos que pedem asilo político, inclusive, e outros 28% estão a favor de cancelar o tal acordo, deixar os migrantes de trabalho em Israel políticos. É claro que assim que Netanyahu ontem afirmou que tinha feito acordo com a ONU e que já não estavam, inclusive mudou a terminologia. Antes eles eram chamados de infiltradores ilegais. Quando Netanyahu anunciou o acordo com a ONU, ele disse os que pedem asilo político. Uhum. Quando, às 10 da noite, ele novamente anunciou a mudança na decisão, voltou a dizer infiltradores ilegais. Isso também devido à pressão dos partidos que formam parte da coalizão do governo, que são, lembrando, quase todos da extrema-direita.
Enquanto o assunto continua em discussão entre os vários setores, os imigrantes vão ser realojados em todo o país, deixando-se de concentrarem apenas na capital. Por outro lado, o Tribunal Supremo, que impediu recentemente o governo de avançar com expulsões em massa, está a acompanhar a situação.
Obrigado, Álvaro. Este será, aliás, o tema da rúbrica Agenda Africana, amanhã aqui na Voz da América. O Álvaro volta aqui com a economia.
Vamos então à nossa habitual revista económica da Voz da América. A unidade de análise económica do Standard Bank considera que o crescimento económico de Angola será bastante mais lento que os 4,9% previstos pelo governo no Orçamento Geral do Estado, mas não apresenta uma previsão concreta. O Fundo Monetário Internacional espera um crescimento de 2,2% este ano, o que representa uma forte aceleração face a 1% de 2017, mas ainda assim abaixo das necessidades de Angola. Os analistas, no entanto, afirmam que melhorar a gestão da dívida pública e da dívida avalizada pelo Estado será um aspecto fundamental para também melhorar a dinâmica económica do país. A agência Fitch Ratings manteve a avaliação de risco de Moçambique em incumprimento seletivo devido à incapacidade do governo em honrar o serviço da dívida, bem como o pagamento dos juros relacionados com empréstimos contraídos por três empresas públicas com aval do Estado, de acordo com um comunicado. A Fitch Ratings mantém Moçambique em incumprimento desde novembro de 2016, quando o país começou a falhar os pagamentos em emissão de 727,5 milhões de dólares de dívida soberana por parte da empresa moçambicana de atum. Ematum. Desde então, Moçambique falhou o pagamento de três prestações sobre esta emissão de dívida. A economia cabo-verdiana cresceu 3,9% em 2017, ligeiramente acima do ano anterior, mas longe da previsão de 5,5% do governo, apontam dados preliminares das contas nacionais anuais, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. Em 2016, o crescimento da economia cabo-verdiana situou-se nos 3,8%. O crescimento do Produto Interno Bruto registado pelo Instituto aproxima-se das previsões do Fundo Monetário Internacional, que apontavam para 4%. Na Guiné-Bissau, 16% da carteira do crédito dos bancos nacionais encontra-se em situação de crédito mal parado, ou seja, cerca de 22 mil milhões de francos CFA, o que pode condicionar a expansão do crédito. A afirmação é do ministro do Estado da Economia e Finanças do governo em exercício, João Alaide Mamadou Fadia, que, no entanto, reiterou que o crescimento económico permaneceu forte e a posição orçamental melhorou significativamente, apesar da crise política que reina no país desde agosto de 2015.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente dos Estados Unidos voltou nos últimos dias a adotar uma posição pública dura na questão da imigração. Isto no meio de indícios que muitos na sua base conservadores estão impacientes com falta de cumprimento de promessas de tomar medidas duras contra a imigração ilegal. João Santa Rita.
Destacadas entidades da Casa Branca foram citadas pela imprensa americana de hoje como tendo dito que o presidente já começou a pressionar para nova legislação para combater a imigração ilegal e tornar mais difícil a concessão de asilo nos Estados Unidos. A proposta, disseram essas fontes não identificadas, inclui o fortalecimento de leis que tornarão mais difícil pedir ou receber asilo nos Estados Unidos, a anulação de medidas de proteção para crianças que aqui chegam ilegalmente sem os seus pais, de modo a poder ser-lhes negada a entrada na fronteira ou a permitir a sua rápida deportação, e também permitir que famílias inteiras fiquem em detenção enquanto aguardam por decisões sobre a sua situação legal nos Estados Unidos. No que diz respeito ao asilo, a proposta de Trump visa tornar mais difícil demonstrar o conceito de receio credível de regressar ao seu país para a concessão de asilo e aumentar as ações que podem excluir uma pessoa de ter asilo político. Nos últimos dois dias, Trump fez uma série de declarações pelo Twitter sobre questões de imigração, culpando os democratas pelo facto do Congresso não ter conseguido resolver o problema dos imigrantes que aqui chegaram a quando menores, os chamados dreamers ou sonhadores. Em declarações a jornalistas, Trump disse também que imigrantes ilegais estão a tentar tirar vantagem dessa lei que dava proteção a esses imigrantes, a chamada lei DACA. Trump disse, por outro lado, num tweet, ser ridículo, que as atuais leis não permitam às autoridades expulsar de imediato imigrantes ilegais. O súbito ênfase de Trump em questões de imigração, que foi um dos seus principais temas da campanha eleitoral, deve-se a crescentes críticas de conservadores que o têm atacado porque o orçamento recentemente aprovado pela legislatura e por si assinado não inclui fundos para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México, como ele tinha prometido durante a campanha eleitoral. Trump, nos seus tweets, fez uso de notícias de que uma caravana de mais de 1000 imigrantes da América Central estão a caminho do Norte para procurarem asilo nos Estados Unidos sem interferência do México. No fim de semana da Páscoa, na Flórida, Trump abordou esta questão e ainda a lei do DACA sobre os jovens imigrantes.
Mexico has got to help us at the border. They're not going to help us at the border.
O México tem que nos ajudar na fronteira? Se não nos ajudarem na fronteira, isso é algo de muito triste entre os dois países. O México tem que nos ajudar. Muitas pessoas estão a vir porque querem tirar vantagem do DACA e vamos ter que investigar isso. Tiveram uma grande oportunidade, mas os democratas destruíram isso. Tiveram uma grande oportunidade, mas agora vamos ter que ver como resolver isso. A lei DACA deveria ter expirado no passado mês de março, mas o Supremo Tribunal disse que a lei deverá continuar a ser aplicada enquanto decorrem em tribunais de menor instância a decisão do presidente Trump de deixar a lei expirar. Para Trump, contudo, conforme afirmou num tweet, DACA já morreu. Isso permanece por ver, assim como permanece por ver como vão reagir os legisladores a propostas de legislação mais restrita da imigração e de asilo político.
A Voz da América em Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América com a Ana Guedes
e o Amancio Miguel.
E hoje temos três temas, vamos falar de Moçambique, vamos falar daqueles tremores na pálpebra, que não querem dizer nada do que é do coração, não é por isso, não se olha para outra pessoa e começa as pálpebras a tremer, e iremos falar porquê que os mosquitos mordem umas pessoas e não mordem as outras, mas... Amâncio, começando por Moçambique.
Vamos a Moçambique para dizer que as províncias de Maputo, Sofala e Nampula terão centros de excelência para o diagnóstico e tratamento da tuberculose.
O Jornal Notícias escreve que as obras arrancam ainda este ano e citando o diretor do programa da tuberculose, Ivan Manhissa.
Manhissa disse que as infraestruturas serão pontos de seguimento dos pacientes e investigação e irão permitir maior controlo da doença que é a tuberculose.
No ano passado, as autoridades de saúde de Moçambique dizem que foram diagnosticados e iniciaram o tratamento 86.515 pacientes com tuberculose sensível e 943 tinham tuberculose resistente ao tratamento. Estes dados significam um aumento de 13 mil casos em relação ao ano anterior.
E do total de pacientes diagnosticados em 2017, tal como disse a Ana, cerca de 13% são crianças dos 0 aos 14 anos de idade.
E Amâncio, mudando de saúde, já alguma vez as tuas pálpebras tremeram?
E acabo de descobrir, já tremeram, e acabo de descobrir que muitas vezes, não quer dizer sorte, não quer dizer má notícia, e tal como dizia a Ana, não tem também nada a ver com o coração.
Portanto, isso é só especulações. E isto o médico Wayne Colbert, professor de oftalmologia no Kellogg Eye Center, na Universidade de Michigan, aqui nos Estados Unidos, disse isso mesmo à revista Time. É só especulação.
É só especulação, e para se livrar dessa sensação de tremor, Colbert recomenda que reduza a ingestão da cafeína. Outra vez o café, Ana.
Pobre café. Um estudo conduzido pela Universidade de York, no Canadá, demonstrou que a cafeína propicia a libertação de neurotransmissores excitatórios, tais como a serotonina e a noradrenalina, que aumentam a atividade dos músculos e dos nervos.
E outro problema, dormir pouco também contribui para o tremor, de acordo com o oftalmologista, apesar dos motivos do ponto de vista médico ainda não serem evidentes.
Portanto, não é só o café. O stress é outro fator. Quando estamos estressados ou ansiosos, produzimos mais epinefrina, uma molécula associada aos instintos mais básicos da sobrevivência do organismo e que deixa o corpo num estado máximo de alerta.
Este tipo de excitação pode manifestar-se em pequenas contrações ou espasmos, tais como os que são na zona ocular, explica a outra especialista, que é Rebecca Taylor.
E estes especialistas advertem que, em caso de a tremura se espalhar do olho para outras partes do corpo, os afetados deverão procurar um médico. Portanto, não tem nada a ver com o coração, não é quando tu vês outra pessoa que tu gostas e os teus olhos começam a bater, como se via às vezes nas histórias dos quadradinhos, não é?
Apesar de que isso nos faz bem também.
Exatamente.
Mas não é o caso, a ciência explica outro aspecto.
Exatamente. Porquê que os mosquitos mordem umas pessoas e ignoram as outras? Quais são essas razões? Diz lá.
Um consultor técnico da Associação Norte-Americana Mosquito Control, que controla o mosquito, trata de proteger as pessoas contra o mosquito que provoca malária, por exemplo, o Joseph Colon, diz que não há dúvida que alguns indivíduos são mais atrativos para os mosquitos devido a químicos segregados pela pele e até pela própria flora individual da derme de cada um.
E este especialista apresenta, de facto, Amâncio, cinco razões que levam os mosquitos a preferir certas pessoas. E a primeira é a gravidez.
Entre essas razões, a gravidez, sim. Os mosquitos fêmea têm uma predileção pelo dióxido de carbono. Os seus pequenos corpos contêm nervos receptores capazes de detectar este tipo de gás. Um estudo de 2002 já provou que as mulheres no estado final da gravidez, cerca de 28 semanas, exalam mais 21% de dióxido de carbono comparativamente às outras mulheres.
Ok, portanto, dióxido de carbono e gravidez. Agora, e aqueles que transpiram muito?
Os que transpiram muito é resultado, muitas vezes, de praticar exercício. Isso, diz o especialista, chama os mosquitos.
Atrai o mosquito.
O aumento da temperatura corporal torna-o mais atraente para essas criaturas tão pequeninas, mas que provocam vários problemas, assim como a secreção de ácido lácteo característico do suor.
Ok, portanto, gravidez, dióxido de carbono. Agora temos secreção de ácido láctico e exercício. E agora, há também um problema com o sangue positivo, não é? Portanto, o mais no sangue positivo. Há mais...
Que dá vantagem noutros aspectos.
Exatamente.
Um estudo publicado pelo periódico Medical Entomology concluiu que os indivíduos com este tipo de sangue exalam odores específicos, detectados e apreciados pelos mosquitos.
Estes mosquititos
são... Bom gosto.
têm andado aqui a estudar, devem ter ido à escola porque também gostam de cerveja, não é?
Gostam da cerveja. Um estudo realizado pela publicação científica PLOS ONE e citada pela imprensa internacional na África Ocidental revelou que há uma correlação entre o consumo de álcool e, sobretudo, de cerveja e a atração dos mosquitos em morder quem ingere estas bebidas.
Eu acho que é tudo uma questão de ciúmes. Eu já vi em África pessoas estarem com cerveja a beber cerveja e de vez em quando há um mosquitito que aterra. Eu acho que é mais uma questão de irem beber do que exatamente.
Aliás, o próprio Colon, que é o cientista, explica que o motivo para tal acontecer ainda não é evidente.
Pelo que prevenir é sempre o melhor, não é?
É sempre o melhor.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos. Foi aqui um espaço dedicado à saúde na Voz da América em português, nesta emissão vespertina. Convosco teve a Ana Guedes
e o Amaro Miguel.
Até para a semana.
Passagem agora para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 3 de abril de 2018. O presidente Donald Trump e os seus homólogos da Estónia, Letónia e Lituânia reuniram aqui em Washington para analisar a cooperação em sectores como segurança, comércio e energia e parceria cultural. Desde que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, a Letónia, a Estónia e a Lituânia têm revelado a sua preocupação com o aumento da presença de Moscou na região e uma eventual invasão por parte do exército russo. O presidente norte-americano alertou o México esta terça-feira que o Tratado de Comércio Livre com os Estados Unidos pode estar em risco se não parar uma caravana de imigrantes centro-americanos antes que estes cheguem à fronteira. A administração Trump indicou estar a redigir nova legislação no sentido de eliminar falhas da legislação existente no domínio da imigração. A secretária de imprensa da Casa Branca disse que o presidente Donald Trump propôs a Casa Branca como local para uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin. A sugestão terá sido feita numa conversa telefónica entre os dois dirigentes no passado dia 20 de março. A porta-voz não deu outros pormenores sobre os planos para esse possível encontro. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, iniciou uma visita de 2 dias à Turquia, durante a qual deu início à construção de uma central nuclear na costa do Mediterrâneo, avaliada em 20 mil milhões de dólares. Quando entrar em funcionamento a central, vai fornecer 10% das necessidades energéticas da Turquia. O Ministério Público Alemão quer que seja processada a extradição de Carlos Puigdemont para a Espanha. A Procuradoria-Geral de Schleswig-Holstein considera que o antigo líder catalão deve aguardar uma decisão definitiva na prisão, onde se encontra detido devido ao risco de fuga. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Numa tentativa de limitar os recursos que fomentam a guerra civil no Sudão do Sul, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos impôs procedimentos de licença contra 15 das entidades do país relacionadas cujas receitas têm contribuído para a continuação da crise no Sudão do Sul. Isto significa que todas as exportações, reexportações e transferências dessas entidades de quaisquer produtos originários nos Estados Unidos exigem agora licença de exportação. Segundo o Banco Mundial, com a receita do petróleo de todas as exportações ascendendo a 60%, de produto interno bruto, o Sudão do Sul é o país mais dependente do mundo. Através desta ação, os Estados Unidos para aumentar a pressão para pôr termo aos 5 anos de guerra civil e a resultante crise humanitária. Em dezembro de 2013, menos de 18 meses após ter declarado a independência do Sudão, a luta pelo poder entre o presidente Salva Kiir e o vice-presidente Riek Machar entrou em guerra civil. A continuação dos confrontos custou a vida de dezenas de milhares de pessoas e levou à devastação da economia, abuso de direitos humanos, fome e má nutrição. Um terço da população foi deslocada pela violência, com quase 2 milhões de deslocados internos e mais de 2 milhões dos quais fugiram para os países vizinhos. As 15 entidades incluem Ministérios de Minas e Petróleo e a empresa estatal Nile Petroleum. As entidades mencionadas são a fonte de receitas substancial para o governo do Sudão do Sul, referiu a porta-voz do Departamento do Estado, Heather Norrett. Infelizmente, o governo do Sudão do Sul e entidades oficiais corruptas usam a receita para adquirir armas e financiar milícias que minam a paz, a segurança e a estabilidade do Sudão do Sul, em vez de apoiar o bem-estar e as necessidades alimentares do povo do Sudão do Sul. O governo do Sudão do Sul pode fazer melhor, afirmou Heather Norrett. Sendo o maior doador de ajuda para o Sudão do Sul, os Estados Unidos têm orgulho em manter os valores humanitários e distribuir assistência vital. O governo do Sudão do Sul não deve esbanjar a generosidade e deve dar medidas concretas para corresponder às grandes necessidades do povo do Sudão do Sul.
Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 3 de abril de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.